Muito obrigado, senhor presidente, senador Jorge Viana, senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes. Antes de mais nada, presidente, quero registrar com muita honra uma comitiva do meu estado, da região de Santa Rosa, que está hoje aqui no plenário, que está nos trazendo o convite para a abertura oficial da 21ª FenaSoja, de 29 de abril até 8 de maio. Então, registro as presenças do senhor prefeito de Santa Rosa, Alcides Vistini, o presidente da 21ª FenaSoja, Gerson Miguel Lauerman, da senhora arquiteta, presidente da Associação Comercial e Agropecuária de Santa Rosa, Cecília Liberale Paz. É um dos eventos mais importantes do Rio Grande do Sul, a nossa famosa FenaSoja. Dito isto, senhor presidente Jorge Viana, quero dizer que ontem tive a honra de ser eleito presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, a CCT. Encaro este gesto de confiança do meu partido e dos meus pares com a responsabilidade do desafio que é substituir um valoroso companheiro, como o senador Cristóvão Buarque, e trazer o centro do debate político brasileiro à função estratégica da ciência e da tecnologia. A CCT tem a responsabilidade de fiscalizar e incentivar as políticas públicas estratégicas ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no país. Não é uma questão menor. O futuro do Brasil, sua soberania e a riqueza da sua sociedade dependem do que formos capazes de fazer neste campo. O conhecimento científico e tecnológico é riqueza em si, traz benefícios permanentes. Os países que têm equilíbrio e sustentabilidade nos dias de hoje, em suas balanças comerciais internacionais, são justamente aqueles que se destacam na produção e criação de componentes tecnológicos e que conseguem ter primazia na produção científica mundial. No campo das políticas públicas, o fortalecimento de nossas universidades, os centros de pesquisas e dos institutos tecnológicos é caminho que precisa ser trilhado sem titubeio, assim como o fortalecimento das relações entre universidade e empresa. Instrumentos para isso são os fundos setoriais de ciência e tecnologia, criados a partir de 1999. São mecanismos de financiamento de projetos de pesquisas, desenvolvimento e inovação no país. Há 16 fundos setoriais, sendo 14 relativos a setores específicos e 2 transversais. Precisamos conhecer de perto o que estão fazendo, quais os resultados, seus orçamentos e o que precisa se fazer para que seja fortalecido. Por isso, já na primeira sessão de ontem, foi a minha primeira providência comunicar a comunicação, fazer uma comunicação à CCT de que vamos fazer um rastreamento para ver por onde anda o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Já a Lei do Bem, a conhecida Lei do Bem, de 2005, se transformou em um marco legal de incentivos à inovação, por meio de mecanismos de fortalecimento de empresas de áreas estratégicas. Ela mostrou bons resultados em algumas áreas e em outras nem tanto. Em vez de mutilá-la ou extinguir os benefícios, principalmente os benefícios que fornecem as empresas, precisamos fortalecer esses mecanismos, ampliar nessas áreas que precisam de mais incentivos e revisar o que precisa ser melhorado. A CCT, Comissão de Ciência e Tecnologia, já começou a análise dos instrumentos que facilitem a ação das universidades e centros de pesquisa. Um bom exemplo foi a aprovação do que se chamou genericamente de Marco Legal ou Código da Ciência e Tecnologia. Um bom começo. mas a lei que foi publicada em 12 de janeiro último, a Lei 13.243, de 2016, está ainda longe de ser um verdadeiro marco da ciência e tecnologia. Foi um passo importante para desburocratizar e facilitar os mecanismos financeiros e legais para comprar e instituir os contratos de serviço. Mas há um conjunto de leis, regulamentos e resoluções que precisam ser unificados, atualizados e melhorados para que as instituições e os pesquisadores tenham garantias legais e incentivos verdadeiros. A vida nas universidades e centros de pesquisas ainda requer muito dispêndio de recursos e tempo na administração da burocracia e na busca de financiamentos. Estamos muito atrasados nesse setor. Muitas vezes os pesquisadores passam mais tempo preenchendo formulários e lidando com burocracia que em suas bancadas ou laboratórios. Cada vez mais a ciência e a tecnologia estão presentes na nossa vida. Um dos aspectos dessa presença constante é o papel das tecnologias da informação no dia a dia e de todas as pessoas. O Brasil encerrou o ano passado com 257 milhões de acessos móveis em operação. Iniciamos este ano de 2016 com 25 milhões de acessos de banda larga fixa e 43 milhões de linhas de telefonia fixa. A liberdade de expressão e de comunicação é um direito fundamental que precisa ser garantido. A CCT tem um papel importante na outorga de rádio e televisão, mas não podemos deixar que esta função legislativa e fiscalizatória tenha somente um tratamento burocrático menor. Precisamos, em conjunto com a sociedade, com a Câmara dos Deputados e com o governo federal, aperfeiçoar os mecanismos de outorga e renovação das outorgas, assim como elevar a dimensão da comunicação social ao papel estratégico que ela tem na formação e consolidação da cultura nacional. Precisamos de mecanismos que garantam que o marco civil da internet tenha eficácia e produza resultados positivos, assim como devemos criar as facilidades e os incentivos necessários para que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso à internet, que as escolas tenham acesso em banda larga de qualidade. Para que possamos cumprir esse importante papel que o Senado reserva à CCT, estou contando com a dedicação de todos os membros da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação. Estamos examinando o melhor dia e horário que todos possam estar presentes e garantam o quórum necessário às deliberações e aos debates. Vamos convidar autoridades acadêmicas, governamentais, lideranças científicas e empresariais para aprofundarmos os debates que possam produzir a curto prazo melhorias nas leis e nas políticas públicas de ciência e tecnologia. Por tudo isso, senhor presidente, é com muita satisfação que ocupo a tribuna hoje para falar desse assunto tão importante, da agenda brasileira. Um tema que tem andado um pouco perdido em nosso caminho e que, se bem tratado, poderá tornar-se a senha de nosso país para o desenvolvimento. Ciência, tecnologia, inovação e educação. Foi meio desses instrumentos que diversas nações se livraram do atraso e do subdesenvolvimento. Não falo apenas de investimentos estatais, mas de abrir caminhos, desburocratizar as estradas por onde caminha a inovação, propiciar investimento privado em um ambiente livre e propício ao desenvolvimento de novas tecnologias e pesquisas. Se do lado privado os caminhos precisam ser desobstruídos, do lado do Estado existem recursos que podem auxiliar para desbravarmos esse importante caminho. O Brasil possui fundos voltados para esse importante passo, como já disse. Infelizmente e recentemente, usados para outras despesas do governo federal. Lembro que devemos redirecionar o foco de nossos fundos para suas verdadeiras finalidades. Para atingir inovação, é preciso pesquisa. Entretanto, para gerar esse conhecimento, precisamos de universidades com alto padrão de excelência, focada nas melhores práticas existentes no Brasil e no exterior. Assim fizeram as grandes nações, que hoje podem se vangloriar de seus resultados e hoje contribuem para a comunidade científica internacional com grandes descobertas, curas para doenças e soluções inovadoras para indústrias. Como disse, o empresariado também é parte importante desse esforço. A busca pelos melhores resultados passa pelo investimento em nossas tecnologias, meios de formas inovadoras de produzir. Nossos empreendedores constituem-se como mola propulsora do desenvolvimento, da geração de empregos e da circulação de riquezas. Inovação está intimamente ligada ao empreendedorismo. No Brasil, o cruzamento de dados de mais de 75 mil empresas em uma pesquisa do IPEA não deixa dúvidas. As empresas que inovam são mais produtivas, crescem mais, geram mais e melhores empregos. Então, senhores senadores, quero citar um exemplo, já no encaminhamento do meu discurso, do final do meu discurso. Singapura, por exemplo, que é um exemplo, Singapura gasta apenas 3,3% do PIB em educação, mas seus alunos são os segundos em matemática e ciência do PISA. O exame do OCDE, o Clube dos Países Ricos, segundo a revista Exame, o Brasil gasta mais de 6% do PIB e está na 58ª e 59ª posições, respectivamente. Singapura tem duas universidades, entre as 13 melhores do mundo. O país asiático que planejou o futuro passou por três fases. A primeira, conhecida como a fase da sobrevivência, focada na expansão do ensino básico a todos os cidadãos. Depois chegou na fase da eficiência, com grandes investimentos em escolas técnicas. Por fim, a terceira fase, trabalhando em educação voltada para o desenvolvimento da criatividade e aplicação de novas ideias. Uma gama mais variada de escolas foi criada, o uso de tecnologia em sala de aula, passando a facilitar novos tipos e aprendizado, e as escolas ganharam maior economia e autonomia. Precisamos buscar a inovação como produto central de nosso desenvolvimento. Para desenvolver a pesquisa eficientes que garantam inovação, é preciso passar por três pontos, sendo o primeiro mais importante a indústria. Contar com nosso empresariado e empreendedorismo é fundamental. Desburocratizar para inovar. Precisamos de convênios e ações conjuntas entre esses e a nossa academia, gerando uma inteira e profunda atividade, uma via de mão dupla, em que universidades e centros de pesquisas andem lado a lado das necessidades da nossa indústria. O governo pode ajudar por meio de programas e alocação de recursos, já que deveriam há muito tempo estar sendo destinados para pesquisa e inovação, fomentando bons projetos de forma inteligente e eficiente. Concluindo, senhor presidente, esse é o caminho que o Brasil precisa começar a trilhar. O Senado, institucionalmente, não pode se furtar desta missão, discutir um projeto que possa mudar a face do Brasil, jogando o país de forma definitiva em uma matriz de desenvolvimento. Esta missão do debate hoje convém à nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação de Informática do Senado. Temos um profícuo caminho pela frente, por meio de propostas legislativas, estudos, audiências públicas e rastreamento de recursos. O futuro que existe diante do nosso potencial não pode ser relegado. E o Senado tem um papel importantíssimo a contribuir. Muito obrigado.